Paraná em Rede está de volta.
Na quarta reportagem da série Esporte para Todos, vamos além das competições para ver o paradesporte como uma ferramenta de reabilitação, independência e inclusão social. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
Esporte para Todos.
Existe uma diversidade enorme quando se fala de pessoas com deficiência. Desde deficiências físicas de locomoção, movimentação de membros ou a falta deles, deficiências visuais, auditivas, limitações mentais, a lista é bastante extensa. E dentro delas, o esporte aparece de formas diferentes, também se a deficiência sempre esteve lá ou foi adquirida no decorrer da vida por uma doença ou um acidente, por exemplo. Quando a pessoa precisa reaprender a lidar com um corpo que tem limitações, o esporte é um dos grandes aliados, como explica o psicólogo do esporte Gilberto Gerdner.
Que ele traz novamente uma forma da pessoa se expressar existencialmente. Então ele aumenta significativamente a autoestima, né, e ele traz a pessoa de novo para a reinserção social daí de uma forma muito assertiva. Inclusive tem o caso de muitas pessoas que eram sedentárias mesmo antes, né? E essa transformação existencial fez com que elas fossem buscar o esporte como forma de complementação ao processo de fisioterapia e as outras rotinas aí de recuperação. E a partir daí se motivaram, se mobilizaram e depois acabaram daí se tornando atletas de rendimento e muitos atletas de alto rendimento, que transforma totalmente a vida.
Para o técnico de bocha paralímpica, Darlan Tchelsky, seja na reabilitação ou para quem tem uma limitação congênita, o esporte tem primeiramente uma função social.
O principal objetivo que uma pessoa com deficiência, seja ela física, visual, intelectual, procura, é para ampliar sua socialização. Então, quer fazer novas amizades, conhecer outras pessoas, sair de casa, e aí encontra no esporte, no paradesporto, esse veículo que pode trazê-la de volta para a vida em sociedade. Então, o esporte, quanto nessa primeira fase, que é a fase da reabilitação, ele tem esse cunho. Depois que a pessoa ultrapassa esse limite, ela começa a treinar com vistas à competição, porque daí percebe que o rendimento dela está aumentando, está melhorando, a dedicação dela está também acompanhando, e aí ela começa a ter outros horizontes, quer participar de competição, quer se dedicar mais.
Foi o que aconteceu com a ex-nadadora paralímpica da seleção brasileira, Ana Berthier. Quando apresentou os sintomas de paralisia infantil e começou a nadar por orientação médica, foram as competições que a incentivaram a ser mais independente.
O esporte acho que foi uma das coisas mais importantes na minha vida. Porque apesar da minha mãe sempre querer que eu fosse independente, eu dependia muito dela para tudo. Para me ajudar a me vestir, eu era muito insegura para sair, só queria sair com ela. E quando eu comecei a participar de competições, eu tive interesse em me tornar independente para poder viajar. Então eu comecei a aprender a fazer as coisas sozinha. E quando você está dentro dos seus pares, assim, você troca muita experiência. Ah, eu faço isso com outro cadeirante, né? Eu faço assim, eu faço aquilo. E me trouxe muita responsabilidade ao esporte. Então acho que isso foi o principal.
O esporte sempre esteve associado à vibração da torcida, à admiração por levar os limites humanos ainda mais além e pelo companheirismo, mesmo entre atletas que competem entre si. Mas para o psicólogo Gilberto Gerdner, o paradesporte nos ensina ainda mais.
Quando a gente acompanha as competições de paradesporto, a gente vê a força de vontade, a motivação e o exemplo que eles dão para todas as outras pessoas. Porque além deles superarem as dificuldades deles, eles vão além disso tudo. E nós muitas vezes nos queixamos por coisas pequenas, deixamos aí de fazer muita coisa aí na nossa vida. Então os paraatletas, sem dúvida nenhuma, são um grande exemplo existencial de superação.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Amanhã, na última reportagem da série Esporte para Todos, vamos conhecer os desafios da prática de um paradesporte de uma forma amadora. Os atletas esbarram em dificuldades de logística e financiamento. Não perca! A região sul do Brasil, responsável por 99% da produção de maçã do país, apresenta baixa de pelo menos 20% na safra deste ano, que está sendo colhida. Este é o assunto do Sul em Destaque de hoje com Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são responsáveis por 99% da produção de maçã do país. Porém, devido às condições climáticas, na safra deste ano, a produção deve ter uma queda de pelo menos 20% na produção do fruto. A expectativa, segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Pierre Nicolas Pérez, é que os três estados produzam pouco mais de 950 mil toneladas neste ano. No ano passado, a produção do fruto chegou em 1 milhão e 106 mil toneladas de maçãs.
O clima não ajudou muito. Né? A gente sabia que esse ano seria um ano de pequenas frutas, em virtude do inverno fraco. Mas isso foi agravado pelas circunstâncias. Né? Na florada, tivemos um período frio, que veio fora da época, né? E chuvoso. E impediu a polinização de bastante flor. É provavelmente das melhores flores da produção. E depois tivemos um período de grande calor em dezembro e de muita seca seguida, né? Que fez que a fruta não cresceu. A fruta que era já pequena por natureza, ficou menor ainda. E a média que se considerava era 8 frutas por quilo, passou a 10 frutas por quilo. Temos uma frustração de safra devido à perda por tamanho, principalmente.
Apesar do tamanho reduzido, as maçãs das variedades Gala e Fuji, as principais da região, devem estar mais doces.
Calor e a falta de água concentram os açúcares e a fruta é mais doce que a média dos outros anos. Por ter menos água também, a polpa é mais crocante. E a cor este ano é muito boa, né? De virtude, provavelmente, dos frios que tivemos no início. Né?
Santa Catarina é o principal produtor de maçã do Brasil. O fruto é um dos destaques do agronegócio do estado catarinense, que conta com 2.992 produtores. Do volume produzido na última safra, Santa Catarina foi responsável por 53%, Rio Grande do Sul por 44% e Paraná por 3%. Essa proporção deve ser mantida também na safra deste ano. A maçã produzida no Brasil é uma das únicas livre da Cidia pomonella. A praga, também conhecida como traça da maçã, pode causar grandes prejuízos aos produtores rurais. Segundo Pierre, isso ajuda o Brasil nas exportações do fruto.
Só o fato de garantir esta zona livre de Cidia pomonella garanta ao Brasil um estatuto um pouco especial, né? Uma possibilidade de exportar para qualquer país, isso é bom, e também uma redução no uso de agroquímicos, de defensivos agrícolas.
Porém, segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, o tamanho reduzido dos frutos dessa safra deve sim afetar a exportação da maçã brasileira, principalmente para os países que preferem os frutos maiores.
Olha, a fruta menor é menos valorizada. No entanto, como tem uma safra menor, o preço médio do calimbo deve ser melhor que ano passado. A exportação tem um foco todo especial para a Ásia, que carrega bastante fruta pequena. Né? Provavelmente vamos exportar menos para a Europa, que normalmente procura calibre maior. A Rússia também, que procura calibre maior. Nesse caso, vai ter dificuldade de exportar os maiores volumes. Quanto na Europa, os países que podem importar a fruta esse ano são mais Inglaterra e Irlanda, em virtude que eles são compradores de fruta menor.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
A história da plataforma Netflix nos inspira a pensar à frente e arriscar para construir um negócio de sucesso. Ouça agora na coluna Vamos Empreender com Lênia Luz.
Vamos empreender.
Você não precisa de especialização técnica para empreender. Você precisa de tolerância para correr riscos e ter uma ideia. Mas também é preciso ter sorte. quem falou isso foi Mark Randolph, criador do Netflix. Assim como muitos, Mark e seu sócio começaram pequenos em 1997 e não imaginavam estar do tamanho que estão hoje. Mas ele arriscou, pensou à frente, antecipou nossas necessidades. E quando a sorte bateu à porta, ele estava preparado para conquistar seu espaço. Portanto, arrisque-se. Afinal, ninguém sabe de nada até que a coisa realmente caminhe. Pesquisas podem te dar uma ideia, mas não são definitivas, pois o mundo está em movimento e é preciso assumir o risco. Quando se está empreendendo ou querendo empreender, é preciso testar suas possibilidades e negócio. Antes de se preocupar em ter uma estrutura completa, teste seu negócio com o que tem em mãos. Use as ferramentas Freeze que o mercado te oferece e faça acontecer. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.